Na nossa programação, a Laura Buffon, consultora de marketing, chega com o Na Mídia para a gente falar sobre datas comemorativas como esta, que é o Dia das Mães, que é uma das que mais movimenta o comércio. Só que ela passa. E muitas das ações, das campanhas, permanecem durante todo o mês de maio, aproveitando o mês todo em função dessa temática. Laura, isso é possível? Isso é saudável no sentido de você continuar movimentando redes sociais e vendas? Ou é cansativo? Vamos falar sobre isso? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Mais uma semana, mais um Na Mídia. E como eu até falei no programa passado, né, sobre a importância de se programar, se organizar e pensar também a longo prazo as datas comemorativas como o Dia das Mães. E pensando nisso, muitos questionamentos vieram, por exemplo, ah, e o que eu faço então logo depois do Dia das Mães? Eu continuo chamando o pessoal? Eu faço uma promoção depois do Dia das Mães, né? O que acontece, gente? Eu sempre falo que fazer promoção depois de uma campanha já tão fixa parece que tu tá oferecendo aquele ovo de Páscoa quebrado no mercado por um valor menor. Não recomendo, tá? Até porque ninguém vai dar depois, né? Tem datas comemorativas que não existe entregar depois, é sempre no momento ou um pouco antes, como o Dia das Mães. Mas como é que a gente aproveita isso para ter um direcionamento, para conhecer mais o público, para que a gente consiga vender depois do Dia das Mães também e não fique refém de datas, né? Porque muitas vezes a gente se vê amarrado em datas, em campanhas, em estratégias que parece que a gente só consegue viver naquilo e não consegue sair dessa bolha. Pensando então, Dia das Mães, passou o domingo, o que a empresa faz? Primeiro, agradece por todo o movimento que foi gerado através do Dia das Mães. Agradece os clientes que foram, quem conheceu a marca agora. Enfim, mostra que a campanha foi uma campanha saudável e que deu retorno para a marca. Por quê? Porque parece que muitas vezes acaba-se a campanha, né? Morreu. Nunca nem existiu.
Fala do assunto, é.
Isso aí, não, gente, agradece. Pra quê? Pra que na próxima a pessoa lembre. Ai, aquela empresa, ela é sempre muito grata por tudo que eles fazem, pela campanha, pelas mães envolvidas, né? Porque muitas vezes a marca, ela faz campanhas com mãe dos clientes ou as próprias mães que são clientes. Então faz um agradecimento, aproveita pra fazer enquete, gente, conheça o público, pede se comprou pro Dia das Mães na loja, o porquê que não comprou, se caso não tenha comprado, qual campanha que gostaria de ver. Por exemplo, agora a próxima data com comemorativa é Dia dos Namorados, né? Tu vai ver, tá batendo a porta, porque é 12 de junho. Então, o que que espera pro Dia dos Namorados? Claro, dependendo do nicho, né? Mas é dificilmente um nicho que não se encaixe, né, com ambas as datas. Se tu for um serviço, aproveita e pede o feedback. Produto também, né? Olá, como é que foi o seu Dia das Mães? A sua mãe gostou e tudo mais. Por quê, gente? Porque ali você vai conseguir prova social do sucesso que foi a campanha, do quanto você gerou, né, uma atração, uma emoção com o público. E também as pessoas vão ser gratas. Por quê? Porque tu tá pedindo feedback, tu tá se importando com a pessoa que comprou na tua marca pra esse momento tão especial. Se tu tratou esse momento como especial, né? Porque tem todo esse detalhe, não adianta nada tu pensar, ah, não, eu vou pedir feedback, eu vou querer saber do público como é que foi, mas tu
não
nem fez
nada.
Laura,
uma pergunta que a gente também tem aqui dos nossos ouvintes. Você sempre fala na questão dos sorteios, não é? Não recomenda para atrair seguidores, para aumentar o número de seguidores. Mas um ouvinte perguntou, mas se eu quiser dar um presente para os meus seguidores, se a minha marca quiser presentear alguém com um sorteio, vale a pena?
Não. Por quê, gente? Não é nem pela questão da estratégia, é pelo algoritmo do Instagram. Quando a gente fala que sorteio não funciona, é pelo algoritmo. Porque o que que acontece? Primeiro, ah, Laura, mas eu quero fazer então com uma estratégia diferente. Eu já vou falar sobre ela, mas eu vou falar do que acontece no habitual, né? Que é o quê? Marque uma pessoa, compartilhe nos stories, siga a página. O que que acontece? Claro, são ações muito práticas, né? Faz aqui, vai lá, tada, deu, terminou. Mas a pessoa tá ali só pelo produto gratuito, né? Pela vantagem gratuita, sem esforço nenhum. E quando tende-se a terminar campanhas nesse estilo de sorteio, as pessoas vão saindo. E conforme a pessoa vai dando um follow na tua página, o que que o algoritmo diz? Opa, esse perfil gostando. Tá muito ruim, porque o pessoal tá mais deixando de seguir do que ganhando seguidores. Claro, gente, se tu pegar e tu tiver uma construção muito forte e também criar conteúdos diários, tudo bem, pode ser que tenha uma... se amenize. Mas é muito difícil, por quê? Porque vem gente de tudo que é tipo. E não é teu público-alvo. Não é o teu estilo de público, não é o público que tu quer reter. Agora vamos pensar no seguinte, até uma campanha bem legal que eu fiz com a Planejar, móveis sob medida. Quem quiser participar, a gente entra lá no perfil deles, que tá bem legal. Que é o quê? Eles estão sorteando, digamos assim, presenteando um aparador. Mas como é que tu tem que fazer para concorrer a esse aparador? Tu tem que marcar a tua mãe ou a mãe da tua vida, né? Com um comentário criativo. Desse comentário criativo, os mais criativos vão para votação nos stories. Aí o que que acontece? Por exemplo, vai lá o comentário da Michelle para votação. O que que Michelle vai fazer?
Mobilizar meus seguidores.
Mandar para Deus e o mundo dizer vota, 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 vota. E o que que o algoritmo vai dizer? Nossa, como tá entrando gente aqui e tá votando e tá interagindo com esse perfil. Por quê? Tu não tá obrigando as pessoas a seguirem o teu perfil para tu tá concorrendo, mas tu tá fazendo com que o algoritmo diga, nossa, quanta gente que tá chegando nesse perfil sem querer algo além, né, da interação. Aí o que que acontece? E esse tipo de campanha, gente, eu sempre falo, campanhas estruturadas, não é que nem um sorteio, tu vai lá, 1.000 comentários em 2 toques, né, em 2 horas. Esse tipo de campanha, ele exige-se muito mais da empresa e do Instagram
que
e das pessoas.
Claro, você vai ter que parar, pensar, criar... Escrever.
Isso aí, não é algo que é só marcar a pessoa, é só colocar o arroba, já vem um monte de pessoa e tu vai marcando e vai... Não, exige-se um esforço. Lembra que eu sempre falo que o Instagram é lugar de gente preguiçosa? Sim, é lugar de gente preguiçosa, só que ninguém quer cliente preguiçoso. Porque cliente preguiçoso também não compra. Então o que acontece? Quando tu marca a empresa, tu tem todo um envolvimento, aquela empresa vai ficar no teu inconsciente pra sempre. Aí, vai lá, Michelle, daqui a um tempo... Tenho que reformar minha cozinha. Eu lembro que eu marquei minha mãe naquele sorteio lá naquela campanha de Dia das Mães. E olha como é o vício, né? Falar sorteio. Não é sorteio, gente. É campanha. Campanha de Dia das Mães na Planejar. Vou chamar os guris pra fazer um orçamento comigo. Ou eu comecei a seguir porque eu vi que era legal o perfil, tem um monte de informação relevante e daqui a um tempo eu vou precisar de um serviço, eu vou chamar eles. É nesse intuito, gente. Por quê? Porque se tu vai muito compre, 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 a pessoa vai ignorar, ela vai se enjoar de ti. Mas se tu for lá na sutileza, porque o Instagram é sutil, ele não foi criado para isso, eu sempre falo... O Instagram ele foi criado para compartilhar foto de bicho, de criança e de viagem, ele não foi criado para empresa. A gente que entrou sabendo que dava muita grana.
A própria pandemia abriu toda essa janela de comércio, que se tornou praticamente hoje um carro-chefe no Instagram. Praticamente, a gente tem todas as empresas ali.
Sim, porque
né?
Isso, porque começou a ter esse faturamento expressivo, a ocasião, né, faz
mudar
o ladrão, que nem eu falo.
Os hábitos, não é?
Isso, e a gente mudou muito quanto a isso. Mas tem que entender, gente, que não é volume. Quem faz sorteio é aquela questão de, nossa, eu vou ganhar 2.000 seguidores ali com uma campanha de 15 dias. Essas pessoas, elas vão te ignorar depois. Não tem como elas se envolverem, porque ela foi ali só pensando, ah, nossa, que prático, marca uma pessoa e concorre. Aí não ganha, ela fica desiludida, porque às vezes é o que acontece, gente.
Quando fica com raiva da marca.
Isso, quando rola uma mobilização, a gente sabe que tem que ter um esforço. Aí se a gente sabe que a gente não se esforçou que chega, sim, a gente meio que se consola, né? Ai, tudo bem, eu não ganhei, porque eu poderia ter feito mais e tudo mais. Agora, quando é um sorteio aleatório, tu depende muito da sorte, e às vezes tu fica bravo frustrado com essa marca, frustrado, porque não foi, não teve.
Então, não é uma questão
que
de sortear ou dar um presente, é questão da estratégia que você vai usar para presentear os seus clientes.
E é a longo prazo, nunca a curto prazo. Esquece isso de, a curto prazo eu vou ganhar 1.000, 2.000 seguidores em 2 semanas. E existem várias formas disso acontecer, gente. Se vocês criarem, por exemplo, Reels. Tem gente hoje que cresce em 30 dias... 30 mil seguidores, uma média de 1.000 seguidores por dia, fazendo o quê? Reels. Mas daí tem gente que cria de 2 a 3 Reels por dia para conseguir ter esse volume. Vocês estão propostos e dispostos a fazer 3 Reels por dia? Tem gente que eu conheço que demora para fazer um mês. Então, gente, é esforço, esquece isso de ganhar um monte de seguidor através de sorteio que é fácil, que é prático. Eu prefiro ter 100 seguidores e 80 comprarem do que ter 1.000 seguidores e 80 comprarem. Porque é só volume, não é venda. Eu sempre falo, a questão é vendas. É o que que tu vai fazer pra vender mais, tá? Porque, meu Deus, se eu ganhasse R$1 cada seguidor que eu tenho, ia mudar o quê? E é isso que vocês têm que pensar.
Laura, obrigada pelas informações de sempre. Na verdade, são cursos online. Online não, né? Cursos através do rádio que depois passa lá pro seu perfil e continua. Eu tenho certeza que muita gente está aprendendo muito sobre marketing e principalmente colocando na prática, que a gente tem visto... Também um grande interesse até dos nossos ouvintes em melhorarem as suas próprias contas, para que realmente a gente possa crescer juntos. A própria rádio também está nesse crescimento no Instagram, que sempre é aprendizado. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, pessoal. E como sempre, quem tiver dúvidas, quiser conversar comigo, é só ir no @laurabuffonmarketing, me chamar lá no direct. E é como a Michi falou, né? É muito legal ver essa evolução e saber que a gente pode contribuir, né? Hoje os boletins que a rádio passa no Instagram, a forma como o conteúdo está sendo introduzido com as marcas parceiras também, isso tudo, gente, é evolução. E a gente tem que buscar essa evolução constantemente, por quê? Porque hoje é o meio que a gente tem para crescer cada vez mais, tá? Mas não esperem que seja do dia pra noite. E é fruto de muito trabalho. A Michi sabe que ela tem que sentar e ler o boletim, a Leti também. Claro, né? Ah, mas eu vou passar o boletim na rádio, por que que eu vou ter que apresentar no Instagram? Porque tem outro público e tem uma abrangência maior que vai levar pra rádio, a rádio leva pro Instagram e vice-versa, gente. A gente tem que sair da nossa bolha e entender que o mundo, ele não gira só em torno do que a gente acha que sempre fez e fez da forma correta, né? Então, até mais, até uma próxima. Quero ver todo mundo com muito feedback lindo desse Dia das Mães. Que vocês vendam muito e cada vez mais. Até a próxima.
Até a próxima.